programa Rede News, agora 10h05. Hoje nós estamos recebendo a deputada federal Ana Paula Junqueira, da Frente Parlamentar do Leite. Estamos recebendo Marcelo Cunha aqui do Senar, do programa Balde Cheio, a Cida do Sindicato do Produtor Rural. Mas, locutor, toda hora você volta, fica repetindo as mesmas coisas. Gente, isso é coisa do rádio, porque uma pessoa que está ouvindo desde o início e a outra que chegou agora não sabe de nada. Esse locutor não está tocando música hoje, porque ele está falando de leite, de produção de leite, porque a gente estava marcando isso daí e hoje a gente está conversando sobre esse assunto. E você que é produtor de leite, tem dúvida, quer fazer pergunta para a deputada federal Ana Paula Junqueira, ela está aqui, quer fazer pergunta para o Marcelo, quer falar sobre a situação, mande seu áudio, mande seu texto, que a gente tem o maior prazer de repassar. E eu vou colocar um áudio aqui do Antônio, que veio de Varginha, é isso?
Bom dia a toda a equipe da rede, bom dia a deputada, bom dia ao pessoal aí do estúdio, bom dia a todos os ouvintes. Deputada, eu quero fazer uma pergunta para a senhora, muito simples. Realmente nós somos um país básico da agricultura e o maior problema no país hoje é a escassez de alimento, é a falta de alimento, é a deficiência alimentar. Será que projetos que deveriam ser usados sem via política, sem via financeira, econômica, será que não seria a solução para resolver esses problemas? Se nós temos a terra, temos a mão de obra, podemos produzir alimentos, por que que é tão divulgado, é tão falado sobre fome e miséria? Não seria uma falta de coerência? Não seria assim uma questão colocando que a nossa administração é muito insuficiente, né? Falta intelecto para que a gente possa gerar solução para este problema? Antônio de Varginha, aqui no sítio Areião.
Antônio, obrigado. A pergunta... uma perguntinha complexa, né?
Olha, Antônio, nós, o Brasil é o maior produtor de alimento mundial. A gente tem condições de alimentar o Brasil e metade do mundo. Entendeu? Isso já vem acontecendo, já acontece. Porém, o atual governo, ele arruma um número que a gente não sabe de onde é que sai, não tem embasamento legal nenhum para falar que tenha tanto de gente passando fome. Tem pessoas que necessitam, que passam fome? Tem. Não vou dizer para você que não tem. Mas não é esse número inteiro. E também não é por falta de alimento, né? Porque, às vezes, prefere ficar sem trabalhar, né? Porque a gente tem que trabalhar para a gente conquistar as coisas, né? O produtor rural está ali no campo, está ali plantando, está ali semeando a terra, está ali mexendo, está produzindo com a vaca, está cuidando. O alimento tem. Agora, o governo tem que organizar e saber de onde ele está tirando esses 33 milhões de pessoas famintas, né? Se ele diz que tem, a gente não sabe de onde sai. Está aí uma boa oportunidade para ele valorizar a agricultura familiar, que é a que mais precisa, que é o hortifruti, que são verduras fáceis, que são verduras saudáveis, né, legumes que são baratos, o leite que ele pode comprar e passar para essas pessoas, o arroz, o feijão. Então, assim, alimento tem. Isso é fato.
Se for ver 33 milhões, de repente nós estamos passando fome também, não sabe? Você não está passando fome não, Marcelo?
Eu tô achando, viu?
Você está meio magro.
Pois é importante dizer que 1/4 do alimento do mundo sai do Brasil, 25%, cara. Nós somos maiores exportadores de soja, carne, milho a gente já vai conseguir, né? Eu acho que sim, talvez, não sei, falta política.
Frango. Suíno está super Suínos, bem.
Então, assim, o porquê não está chegando na mesa do produtor brasileiro? Também não sei, cara, eu fiquei...
Eu acho que eu pego ou será que está chegando? Essa questão de trabalho, desculpa entrar no meio do assunto aqui, porque a gente está aqui em Minduri, por exemplo, e por estar no rádio, constantemente empresas procuram a gente para fazer anúncio. Tem vaga para trabalhar no não sei na onde, e vai falando. Então, usina solar sendo construída, precisando de mão de obra. Está anunciando agora, a Simonetti está precisando de operador de retro. Sim, é uma mão de obra especializada, sei. Mas, geralmente, mão de obra não tão especializada. E não encontra.
Mas aí entra o poder público, né? O poder executivo, que tem que qualificar o profissional, qualificar as
pessoas.
Oferecer
um curso, né?
Exatamente, gratuito, para que as pessoas não fiquem na rua, para que a juventude tenha uma perspectiva de vida, né? Hoje, o que que nosso jovem faz? Ou vai mexer com droga, ou vai beber. Nós não podemos permitir isso mais, né? As prefeituras têm que ter conscientização de que a gente precisa qualificar as pessoas. A gente teve uma pandemia, né, que foi a Covid, a gente conversou muito ano passado sobre isso, mas a pandemia, ela por um lado, ela ajudou muito a saúde, que muitas cidades passaram a ter coisas que nunca tiveram, mas em compensação, a educação, ela caiu muito, né? As pessoas, a evasão escolar ainda está muito grande, né? Pai, mãe, seu filho tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que fazer um curso profissionalizante. Então, já que não quer, por que que as prefeituras não podem oferecer? Em Uberlândia, a gente tem quase 70 cursos profissionalizantes gratuitos para a população. Inclusive de mecânica, maquinário, curso especializado, bordado, culinária, tudo, manicure, o que for, para que a pessoa se especialize e não fique na rua sem ter o que fazer. Isso é muito importante, mas isso depende da política de cada município.
Falar em curso, ô Marcelo, você é consultor do Senar, né? O Senar é um... ele tem, sei lá, acho que milhares de cursos, né? Que são voltados ao campo, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A da área do leite também, tem muitos cursos, né?
Certo. A base do Senar, isso é a nível nacional, né? Foi para capacitar os trabalhadores rurais. Então, o Senar é Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então, a base do Senar, na sua formação, era para capacitação. Então, todas as áreas, todas as atividades rurais, existe curso específico para isso. Então, no leite, me parece que deve ser uns 20 ou 30 cursos que
olha
tem.
Olha só que interessante.
De tudo que você imagina, sabe? Nutrição, manejo, inseminação. E aí você vem, florestas, você tem produção de grãos, drone.
Até de drone?
Tem, nós fizemos aqui. Tem drone, tem um curso de drone. Nós fizemos aqui em Midori, inclusive, que é um básico, e depois você tem um curso de drone para pulverizações.
Olha só.
Então, assim, é gratuito. Os instrutores são muito, muito, muito bem capacitados, né? Tendo dúvida, pô, procura o seu sindicato, do seu município, né? Tratorista, tem muita coisa bacana. E importante, ô Ricardo, é assim, por exemplo, tratorista. Por obrigação, o produtor tem que capacitar o seu operador. Se acontecer um acidente na fazenda, se não tiver esse certificado que ele fez esse curso, ele perde o direito dele perante o INSS. Então, tratorista, motosserra... aí estou falando a questão do... ele perde esse direito perante o INSS. O que o INSS vai dizer? Mas você não era capacitado para fazer isso. Então, o Senar faz isso.
E, inclusive, o sindicato sempre pede para a gente fazer as divulgações ou os cursos. As pessoas procuram, elas fazem. Qual que é a... mais ou menos, eu tô falando isso, gente, porque quando a gente fala de oportunidade, então, as oportunidades, elas existem também, e às vezes as pessoas não querem as oportunidades, né, Cida? Vocês sempre pedem pra gente divulgar os cursos, né?
Olha, Ricardo,
aproxima mais um pouquinho.
Vou te dar um exemplo do curso de tratorista. Quando você lança que vai haver um curso de tratorista, às vezes aparece 15 pessoas. Num dia do curso, é a maior dificuldade para formar um grupo de 10. Hoje, Minduri está encerrando um curso de tratorista. Na semana que vem, dia 14, o Marcelo está iniciando, com um grupo aí de produtores rurais, um curso de inseminação. Para que se faça o de inseminação, já houve um mês atrás, numa propriedade, o curso de cria e recria. Vamos ter agora, no final de agosto, um curso para trabalhar em silo. que os silos está, você tem percebido que de Madre Deus até Minduri e Cruzilha tem crescido muito a construção de silos,
muito
armazenamento.
Uhum.
E é obrigado quem trabalha no silo ter o curso de altura e de confinamento. Aquilo que o Marcelo falou. É, a lei hoje, né, a segurança no trabalho, exige que todo funcionário que você contrate, seja no rural ou mesmo no urbano, ele tenha os seus certificados caso aconteça algum acidente. A gente torce, mas isso é possível, né? Nós estamos vendo aí quantos acidentes em Carvalho, esses dias num outro estado aí, Paraná, né?
Uhum.
Então, ele tem que ter o curso de motosserra, roçadeira, tratorista, retro, todo tipo de maquinário que ele usa, até mesmo quem está dentro do curral, simplesmente trabalhando com leite, com a vaca, tem que ter o seu certificado para garantir a segurança para ele e para o patrão. E muitas vezes você monta o curso, abre as vagas e você não consegue preencher. Então, eu vou também falar aqui que a questão aí do ouvinte, de não conseguir trabalho, tem muita gente ociosa. Muita gente ociosa que você convida e eles não querem também nem fazer a capacitação e nem trabalhar. Principalmente na área de leite. É muito difícil hoje para o produtor tocar uma produção de leite, porque a juventude não quer saber de curral. Os mais velhos estão acabando, né? Assim, uhum. Já está vencendo o seu tempo, né? E eu acho que a questão do leite é a mais difícil para conseguir funcionários. As pessoas não querem mais morar em fazenda. Você vê que lá eles têm a luz grátis, têm a água,
tem um monte de benefícios,
né? Vai buscar os filhos para estudar.
Na porta de casa.
O filho tem uma melhor qualidade de vida, porque a criança na cidade, ele não consegue ficar dentro de casa, ele cresce na rua. Você está notando aí o que nós estamos recebendo aqui a parte social está sendo muito, tem que trabalhar muito, porque olha o que está acontecendo nas cidades pequenas, Cruzilha, Minduri, São Vicente, na questão de drogas.
Uhum.
Então, criar a família numa propriedade rural hoje é a coisa melhor que existe, né? Evita de muitos vícios, porque os pais também têm que trabalhar, eles não dão conta de ficar acompanhando o filho, né, à uhum. tarde, contraturno. Então, temos também cursos que levamos nas escolas sobre formação, a arte de ser adolescente. O sindicato constantemente está fazendo esse trabalho. Nós vamos ter agora um curso de quitanda. E vai ser difícil conseguir 10 pessoas para fazer, porque é uma coisa também que já a parte cultural já esqueceu isso. Você não acha mais pessoas que gostam de fazer a quitanda. Nós estamos no município que nós estamos recebendo caminhões de verdura de fora, não sei de onde.
Muitas outras cidades.
Compramos, né, verdura de outras cidades. As pessoas não gostam mais de construir sua própria horta, né?
Uhum.
Então, assim, é preciso rever esses pontos. É preciso que as famílias pensem que construir a sua horta, colocar seus filhos de volta em projetos sociais, isso vai beneficiar o futuro. Hoje a educação está sendo muito... sou educadora, está muito difícil trabalhar nas escolas na parte da educação.
Uhum.
Então, acho que esse compromisso rural com a educação, com o social e com o trabalho, acho que tem que ter, assim, prioridade no município. E o sindicato está aí, faz a sua parte. Além da assistência do Marcelo, cada dia em uma fazenda, orientando o produtor, o sindicato está aí com seus cursos, com as leis trabalhistas, o sindicato está aí também orientando o produtor na questão ambiental. Nós temos aí a FAENG no setor jurídico, mas muitos produtores também não valorizam isso. Acho que o sindicato seria um órgão para fazer folha de pagamento. E não é. Eu acho que o trabalho do sindicato é muito maior que folha de pagamento. Ele tem uma condição de dar ao produtor todo embasamento para ele ter uma tranquilidade de trabalho, tanto legislativa, ambiental, a segurança, né, com seus funcionários, a capacitação dos seus funcionários. Porque eu falo muito para o produtor, quando você dispensa o seu funcionário para fazer um curso de trator, você está ganhando porque ele passa a entender melhor,
uhum.
quebrar menos,
uhum.
evitar acidentes, porque a Minduri, o nosso grupo de produtores, a tecnologia nossa é muito avançada.
Sim.
Como a região, né? Uhum. Você pode ver nas fazendas, os tratores, as máquinas. E os jovens têm que passar a fazer curso de computação. As máquinas hoje são todas computadorizadas.
É.
O jovem entra numa máquina daquela, ele não tem o menor esforço, quase que a máquina faz
uhum.
o trabalho sozinha pelo computador. Mas e há também uma deficiência de valorização, de capacitação para se trabalhar no agro. E hoje, Ricardo, o salário do agro chega a ser um salário mais que até dependendo da sua capacitação, você ganha mais até que um universitário.
Sim, sim.
É o que está sendo mais valorizado. E você vê, sua Simonete, a falta de mão de obra para as máquinas e melhoria é enorme.
Então, você que está... eles não vão falar isso, mas eu posso falar. Você que está ocioso em Minduri, sem trabalho, procura o Sindicato do Produtor Rural. Falou, ô Cida, ô Marcelo, tem algum curso aí que eu posso fazer para eu me recolocar no mercado de trabalho? Porque eu quero trabalhar para ganhar o meu dinheiro, porque eu acho que o melhor programa de assistência social do mundo é o trabalho, né, gente?
Verdade.
Marcelo?
E você falando do Senar, eu gosto de dizer o seguinte... E hoje o Senar, além dessa questão da capacitação, ele está dando assistência técnica. Tá? O que eu sempre diz isso nos programas do SALE? Né? O produtor tem que ponderar disso. 0,02% da sua folha de pagamento, do que você vende na nota fiscal, vai para o Senar. Vou puxar a sardinha para o nosso lado, que é o leite. Hoje Minas produz 10 bilhões de litros de leite por ano.
10 bilhões?
Milhões.
Milhões?
De leite por ano.
Uhum.
Se transformar isso em dinheiro, são 6 bilhões de reais que só o leite, da venda do leite, vai para o Senar. Então você, produtor, se empodera disso, esse dinheiro é seu. Não é de graça que a gente dá essa assistência técnica, que a gente faz essas capacitações. Tá dado o recado. Ah, e não é só leite, né? Uhum. Quanto de milho nós produzimos no estado?
Uhum.
De carne, de café, de soja e de milhares de outras coisas. Isso tudo já era 0,02%.
Que vai pro Senar.
Vai pro Senar.
A gente vai fazer mais um intervalo. Na sequência temos mais participações aqui dos nossos ouvintes. São 10h22. Você que é produtor de leite, tá ligado à área do leite, você que tá ligado ao agro, quer fazer pergunta aqui? A gente tá com a deputada federal Ana Paula Junqueira, ela é da Frente Parlamentar do Leite, tá o Marcelo do Senar, tá a Cida aqui do Sindicato do Produtor Rural. É a sua oportunidade para esclarecer as suas dúvidas.